Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa deixar os nossos ouvintes bem informados, hein? Já aproveito para lembrar que hoje não terá a participação do repórter Coutinho Neto, tá?
Olha aí, boa tarde também, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E sua participação pelo nosso WhatsApp com mensagens escritas 988-29-1029. E também logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000, não é isso, Kátia?
É isso mesmo, viu, Marcos Bezerra? E lembrando que você também pode enviar aí para o WhatsApp seu nome completo, tá? Escrito papel de parede. Aí a gente já sabe que você quer participar e ganhar hoje, né? Esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É isso mesmo, hoje tem esse sorteio, é. E eu sei que tem muita gente aí que quer, né? Deixa eu agradecer aqui, viu, Marcos, as mensagens que eu recebi, parabenizando a gente da entrevista, sobre a entrevista de ontem, tá?
Legal.
Da neuropsicóloga Lília Viana, da psicóloga clínica Andréa Gregório, elas que falaram aqui no Jornal do Meio-Dia sobre educação e saúde mental de crianças e adolescentes. Marcos, as mães pedindo aí pra gente trazê-las novamente.
Já pediram bis, né?
Pedindo bis. Eu vou organizar direitinho com elas, né? De repente separar, assim, só um assunto que não abrange tanta coisa, né? E tentar fazer, depois fazer outra, porque realmente choveu mensagens. Mandar um beijo pra Sônia, ela que tem um filho autista, né? E ela que é nosso ouvinte, nosso querido Saulo, um beijo pra você também. Sônia mandou uma mensagem muito legal ontem. Ela falou, nossa, Kátia, que bacana. Eu fiquei aqui atenta. E eu tenho certeza que muitas mães ficaram também, porque esse tipo de entrevista é muito importante para a gente. Eu Isso. espero, né, Marcos, que tenha realmente contribuído para muitos pais aí, né? Não só a mamãe, mas o pai também.
Verdade.
E, né? Esse é o nosso objetivo. Levar informação que some, agregue valor de alguma forma, né, Marcos?
Isso aí.
Na vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, a gente sempre que puder, a gente vai estar colocando aqui entrevistas desse tipo, de outras também, outros tipos. Sempre para que agrade aí o nosso ouvinte, tá bom? Muito obrigada mesmo a todos vocês e por todas as mensagens. Olha, 12 horas e 14 minutos, Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar aquele presentão para sua mamãe. Parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Entra aí no Instagram da Supermoda Jorge Amado, tá rolando lá promoção, hein? Corre lá que você pode ganhar alguns prêmios. Segue as regras que está lá no Instagram da Supermoda da Jorge Amado. Garanto que você vai gostar, porque se você for sorteado, vai amar, viu? São muitos prêmios.
Verdade. Aproveitar, Kátia, mandar os parabéns, uma alusão para o Robério Júnior, bolinha aqui da nossa rádio aniversariante de hoje. Também o Jonair Lino na Conquista e também a princesa do Renatinho Bad Boy, a Renata Nogueira.
É verdade. Deixa eu mandar os parabéns para toda essa galera. Bolinha, um beijo pra você, feliz aniversário, meu amigo, muitos anos de vida e saúde pra você, tá? Ele agora tá retado no CrossFit, viu, Renatinho? Você já viu?
Já.
Na rede social? Ah, pá, Roberto Júnior tá jogando duro.
Ex-bolinha.
Ô, Natália, Tá jogando duro aí, né, Natália, na dieta dele também? Um beijo pra Natália, a esposa de Roberto Júnior, nosso ex-bolinha. Não, é bolinha no apelido só agora. É. Felicidades pra você. Mandar um beijão pra ela, Renatinha, como o Marcos disse, a princesa de Renata, rapaz. O homem tem ciúme dela. Ei. Renatinha, um beijo pra você. Felicidades, minha linda. Muita saúde. Continue assim, linda e bela. Toda simpática, tá bom? Um beijo pra você. Todos os aniversariantes do dia, sintam-se abraçados por nós aqui da Gabriela FM, tá bom? 12 horas e 16 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje por todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: direito, campanha nacional alerta para crianças e jovens desaparecidos. É, gente, porque infelizmente, né, é uma realidade. Muitas crianças, muitos jovens desaparecidos por esse país. E se você souber de alguém, né, que está desaparecido, viu em algum lugar, sempre procure a polícia, né, Marcos? Uhum. 190, e isso ajuda bastante.
Jornal Dia de Teresina, dengue e chikungunya, diagnóstico esbarra na escassez de kits de teste. E Brasil, que sempre tem esse problema aí, né? Não é nem uma pandemia, é uma epidemia.
Exato, aí cabe cada governador do estado se preocupar também, né? Também, em comprar, né, os testes, né? Enviar aí para os municípios, porque tudo se joga nas costas do governo federal. Né, governador Rui Costa? O melhor governador... Oh, me deixa. Vamos de Jornal Meio Norte de Teresina. Salário fica menor. Gás de cozinha já tira quase 10% do mínimo. Não tá fácil comprar gás de cozinha não, viu gente? Quem ganha um salário mínimo então, não é brincadeira.
Folha de Pernambuco e o metrô quebrou de novo.
Pois é, lá no estado, viu gente, de Pernambuco. Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. 11,4% dos fortalezenses sofrem com depressão. Isso aqui é muito sério, tá? Infelizmente é uma realidade em todos os estados brasileiros. E depois dessa pandemia, tudo se intensificou mais, né, Marcos?
Tudo a ver com nossa entrevista de ontem também, né?
É, que atinge também crianças e adolescentes.
Tribuna do Norte de Natal, pesquisa. Gasolina comum no Rio Grande do Norte é a segunda mais cara do Nordeste.
Ave Maria. Jornal Pequeno, São Luís. Maranhão ganha arrojados programas para desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
Correio de Sergipe, de Aracaju, Sergipe registra maior alta do país nos preços do etanol e do diesel.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Governo prepara um pacote de bondades para o Dia do Trabalho. O governo federal vem aí com muitas informações, né, novidades aí. Vamos aguardar, né?
Zero Hora de Porto Alegre, preço da carne bovina acumula alta de 16% no estado em um ano.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, também Rio Grande do Sul, família inteira morta a tiros. Que triste, viu?
Estado de Minas, de Belo Horizonte, dispensa de máscaras motiva alívio e cautela.
Jornal Estado de São Paulo, subsídio para plantio se esgota, orçamento não prevê mais verbas.
Valor Econômico de São Paulo, Brasil. Ministério da Economia tem expectativa que Pronamp movimente 50 bilhões de reais.
Folha de Londrina, Paraná. Ratinho Júnior troca secretário de Segurança Pública.
O Popular de Goiânia. Fila de supostas vítimas do Césio não para de crescer.
Jornal do Tocantins, Palmas. Indígena de etnia Caô. Eu acho que é assim que se pronuncia. É condenado a mais de 11 anos de prisão por homicídio qualificado. Então é lá no estado do Tocantins, tá? Então essas e outras, essas foram, né, as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 21 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e também participa, tá bom? Fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde. Olha, aqui no Noticiário Regional, a gente começa com a seguinte informação. O Hospital Regional Costa do Cacau mantém fluxograma para colaboradores com suspeita de síndromes gripais. Então, atenção aí, hein? Com a mudança climática provocada pelo outono e as oscilações para as temperaturas mais baixas, a incidência de gripes e resfriados aumenta neste período do ano. Atento a este cenário, o setor Medicina Ocupacional do Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus mantém seu fluxograma para atendimento aos colaboradores com suspeita de síndromes gripais. De acordo com a enfermeira do trabalho, a Jaline Nunes, este é o mesmo procedimento estabelecido em março de 2020 com a chegada da pandemia da Covid-19 e atualizado aí no último mês de janeiro. Ela disse que recentemente o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência sanitária, mas devemos atentar que mesmo com a redução dos índices de infecção da Covid-19, o coronavírus e outros vírus gripais podem contaminar as pessoas. A enfermeira reforça que o colaborador com sintomas respiratórios em ambiente de trabalho deve comunicar seu estado de saúde ao coordenador imediato, que o encaminhará para avaliação com o médico da emergência para conduta de testagem e afastamento, quando necessário. Posteriormente, a medicina do trabalho e o departamento pessoal serão comunicados, disse a enfermeira. A Jaline Nunes assegurou que o colaborador que estiver em casa com sintomas respiratórios deve procurar atendimento médico em unidade de saúde, utilizando máscara de proteção, e caso aconteça a prescrição de um atestado médico, este deve ser enviado por um portador de confiança do funcionário ao departamento pessoal até o primeiro dia útil, né, após o diagnóstico que estabeleceu seu afastamento do trabalho, retornando às atividades laborais após a avaliação com o médico do trabalho do hospital. A enfermeira do trabalho sinalizou ainda a importância da vacinação como forma de prevenir a incidência de doenças respiratórias. É importante manter a caderneta de vacinação sempre atualizada, com as 3 doses contra a Covid-19, a vacina da influenza, né, H1N1, H3N2 e também do tipo B, todas disponibilizadas nas redes de saúde do município, disse a enfermeira Jaline Nunes. Lembrando da campanha contra influenza e sarampo, tá? Entre os dias 11 e 14 de abril, o Hospital Regional Costa do Cacau disponibilizou doses de imunizantes contra influenza e sarampo para todos os funcionários. A ação foi desenvolvida conforme a campanha nacional determinada pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Aí eu aproveito para lembrar você, morador de Ilhéus, tá? Sobre vacina da gripe, tá? E do sarampo. Então, presta atenção, porque sábado, dia 30, vai ter o dia D. Então, presta atenção aí você, quem pode se vacinar, tá bom? Olha, o dia D, que é a campanha nacional aí, tá? Faz parte da campanha nacional de vacinação contra a gripe e sarampo em Ilhéus. Então, anote aí quem pode se vacinar, tá? Em relação à vacina da gripe, o público são, vamos lá com o público, tá? Crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, que é, ou seja, 4 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas. População privada de liberdade também, tá? Esse aqui é o público que vai poder tomar a vacina da gripe no dia D em Ilhéus, no sábado. Anote os locais, unidades de saúde, Euler Ázaro, tá? Hernani Sá, Sara Kubitschek e o CAI 3 no antigo CESP, e todas de 8 da manhã às 5 da tarde. Também nesses mesmos postos, de 8 da manhã e às 5 da tarde, até às 5 da tarde no sábado, no dia D, tem vacinação para todo mundo, viu, Marcos? De criança a adulto aí para o sarampo, tá? A vacinação contra o sarampo está disponível para a população geral, com exceção das pessoas que tomaram a dose nos últimos 30 dias, óbvio. Então, você também pode ir aos postos de saúde, tá? É, no Sara Kubitschek, ali no Parque Infantil Malhado, UBS Hernani Sá, CAI 3, Antigo CESP, UBS Euler Hazaro. Vou levar um certo adulto para tomar essa vacina do sarampo. Tá tudo completinho, já tá tudo bonitinho, tá? Bem, 12 horas e 26 minutinhos, mudando de assunto. Marcos, vamos dar uma passadinha aí por Uruçuca? Hã? Daqui a pouco, né?
Vamos lá.
Tá bom. Vamos dar uma passadinha aí por Uruçuca, por gentileza? Fala um pouquinho dessas melhorias aí que estão sendo executadas na zona rural.
É, a Prefeitura de Uruçuca informou a manutenção de ações na zona rural do município. Uma patrol está trabalhando a todo vapor para melhorar o fluxo para as pessoas que utilizam esses acessos para trabalhar, estudar ou se deslocar até o centro, conforme comunicado. A Prefeitura também está implantando manilhas para garantir um melhor e mais adequado fluxo das águas pluviais, minimizando os danos nas estradas em períodos chuvosos, atendendo à determinação do prefeito Moacir Leite Júnior.
Então tá aí, que bacana, né? É isso, cada prefeitura tem que se preocupar em fazer as devidas melhorias, né, Marcos? Uhum. Nessas estradas vicinais, as estradas que as pessoas utilizam para escoar sua produção, para poder ir para a escola. Muita gente da zona rural estuda, gente. Né? Então, bacana esse trabalho que a Prefeitura de Uruçuca está fazendo lá. Agora, a Prefeitura de Ilhéus podia fazer a mesma coisa, né? Aqui no município, se preocupar também em fazer as devidas melhorias nessas estradas aqui que dão acesso aí às comunidades da zona rural. 12 horas e 27 minutos, mandar um beijo para ela, a doutora Joamile Cordeiro, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, nos dando audiência. Um beijo para você, viu, doutora Joamile? Mandar um abraço para ele, seu Rubão, do Açougue do Rubão, aqui no Banco da Vitória, sempre acompanhando também o Jornal do Meio Dia. Obrigada, tá, seu Rubão, pela audiência. 12 horas e 28 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 35 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá, Supermercados Meira e, claro, Supermoda Ilhéus. Bem, vamos de mais informação aqui, né, para o nosso ouvinte. Já já vamos liberar essa participação pelo WhatsApp, já está liberada, tá? A participação do ouvinte, você pode enviar a mensagem escrita 988291029. Por telefone também já estamos liberando, agora vai depender da boa vontade da Oi. Porque de repente ali os telefones, né, Marcos, ficaram mudos. Ou então toca aí e não segura a ligação. Aí você liga também e não segura a ligação, né, dona Oi? Ê, Bahia, velho, é operadora de telefonia ruim. É concessionária de energia, péssimo serviço também. Só Jesus na nossa causa. Cadê que o governador cobra isso, hein, Rui Costa? Ah, me deixe, viu? Ai, ai. Marcos Bezerra, vamos passar por Itabuna, porque o Ministério Público recomenda reordenação de vendedores ambulantes no centro de Itabuna. A Prefeitura tem prazo, né, para organizar?
É isso aí, o Ministério Público da Bahia recomendou a reordenação de vendedores ambulantes no centro de Itabuna, aqui no sul da Bahia. A recomendação ocorreu após a Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, de Itabuna, a Associação Comercial e o Sindicato dos Lojistas entrarem com a representação no MP Bahia, onde cobraram que a Prefeitura realize o reordenamento do comércio informal. Conforme a recomendação, a Prefeitura tem um prazo de 30 dias para organizar os trabalhadores que vendem alimentos e até 90 dias para apresentar um plano de ação para transferir os demais vendedores a um local adequado. Em 2019, alguns trabalhadores informais foram transferidos para o Shopping Popular, instalado na Avenida Inácio Tosta Filho. No entanto, os impactos da pandemia da Covid-19 fez com que o número de vendedores ambulantes aumentasse. Atualmente, a cidade tem cerca de 250 trabalhadores informais que atuam na região central, Cátia.
Então tá aí, né, o que recomenda o Ministério Público da Bahia. recomendando essa reordenação de vendedores ambulantes no centro de Itabuna. 12 horas e 38 minutos, o Marcos Bezerra já vai circular aí pelo nosso WhatsApp, que é o 98829-1029, vai divulgar mensagens de ouvintes, lembrando também que caso você queira ganhar aí no final do programa hoje esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, você envia o seu nome completo, tá? Para o WhatsApp, escrito à frente, logo à frente do seu nome, papel de parede, e aí a gente vai separando. Lembrando que aqui toda semana, seja para o sorteio do rolo de papel de parede ou para o Vale Compras da Super Modelieus, a gente sempre pretende, né? O nosso objetivo é presentear quem nunca ganhou nada aqui, tá? A gente evita nomes repetidos. Eu tenho uma lista aqui, tanto do rolo de papel de parede como do Vale Compras, tá? Então, quer ganhar hoje esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, pode enviar seu nome completo aí, que no final do programa a gente faz o sorteio, divulga o sortudo ou sortuda, isso mesmo. Marcos, o que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Mandar um alô para quem está acompanhando pela nossa fanpage, Kátia, a Joelma Rosa, né? Manda boa tarde, o Ailton Jesus também, outras pessoas. No nosso WhatsApp, boa tarde, Kátia, Marcos, Careca de Olivença, ele quer que o pessoal da prefeitura vá consertar o muro do cemitério lá de Olivença, que está caindo, né? Ou se não, escore para não cair, né? Lá do lado do sítio dele.
Ai, ai, Léus. Mais alguma coisa?
Tem sim, olha. Boa tarde, Kátia, do Jornal do Meio Dia. Sou Joelma, Anunciação. Venho em nome dos artesãos, Feira Arte Norte, né? Fer Arte Norte, convidar a todos para a nossa quinta edição, Feira de Artesanato e Culinária dos Artesãos aí, os artesões do Iguape. Então, esse convite aqui, deixa eu ver se tem dia. Na Avenida Ferroviária, a partir das 4 da tarde até as 21 horas. No Dia das Mães. Dia 7 de maio aí.
Mais alguma coisa? Vai divulgando as mensagens.
Isso.
O que temos mais?
E o pessoal participando da promoção e muita gente, né? Com certeza.
Quem não quer, né?
É difícil até achar, né? Olha, boa tarde. Noticiaram algumas vezes atrás, aí a pedido meu, ouvinte da rádio, sobre um esgoto a céu aberto na rua Epitácio Pessoa, no Outeiro de São Sebastião. Pois é, caros amigos... E eu aqui de volta. Hoje, enfim, a prefeitura veio, mas veio consertar o paralelepípedo da rua, sem consertar o esgoto. Isso pode? Por favor, me ajude divulgando esse absurdo novamente. O nosso ouvinte lá do Outeiro de São Sebastião, chateado, né? E o esgoto continua.
Ave Maria. Aqui em Leus, a gente pede. E o que eu acho... O que mais me assusta é porque demoram muito, né, Marcos, de resolver o problema. Um esgoto a céu aberto demora 2, 3, 4, 5 semanas ou até mais de um mês para resolver o problema. Difícil, né, Marcos Bezerra? É inaceitável isso.
Olha, boa tarde. Até o momento não temos notícias quando vão recomeçar as atividades para os alunos da Escola Municipal Erval Solidária aqui no Banco da Vitória. Somos mães e queremos que nossos filhos estudem, mas ninguém informa quando vão voltar às aulas, né? Não são todas as mães que têm condições de colocar filhos na banca, né?
Concordo plenamente, né? Nem todo mundo pode pagar uma banca aí pro seu filho. Quando é que retorna, gente? Quando retorna as aulas? Retornam quando as aulas do Colégio Erval Soledade?
Deve estar brigando aí do pessoal vítima das enchentes, né?
É, aí cabe a prefeitura, a secretaria... O nome é Secretaria de Desenvolvimento Social de Leus, mas que desenvolvimento que é bom não tem nada. Não tem. Resolver isso, mas não resolve. O negócio é fazer propaganda, aparecer e fazer política. Triste realidade, viu? O povo tem que ser prioridade. Eu não esqueço o que o prefeito de Itabuna falou. O povo de Itabuna falou aqui. O prefeito de Itabuna falou aqui, Augusto Castro, né? Que tem gestão municipal, que tem a prioridade o povo, né, Marcos? Cuidar das pessoas, né? Mas nem todo mundo tem, né, prefeito de Leus? 12 horas e 42 minutos. Marcos, dia 11 de abril, um ouvinte também, né, uma cidadã ilhense nos procurou com as cópias, ela enviou as cópias dos exames que ela precisava agendar, né? As cópias da solicitação de exames e procedimentos pelo SUS aqui em Ilhéus. E ela mora na zona rural, tem toda a dificuldade aí, vem, não consegue agendar, aí volta para casa, né, gastando, pagando passagem de coletivo. Aí vem de novo e não consegue e tal. Dia 11 de abril, ela nos informou que estava, né, esteve aqui no centro da cidade e tentando agendar e nada. E ainda foi destratada, maltratada, né? Ela nos mandou áudio chorando, né, chorando. E disse, nunca fui tão humilhada na minha vida, né? E aí ontem, ela retornou, entraram em contato com ela, ela retornou, né? Olha, já agendamos e tal, já estamos organizando tudo, pode vir aqui que a gente vai imprimir e te entregar para você realizar esse exame. Aí ela chega, não tem como imprimir, não tem como imprimir o exame, porque ou falta internet, ou falta... Como é o nome daquele da impressora?
A tinta. O toner, né?
Pois é, gente. Esta é a realidade em Ilhéus na atenção básica. Né? Você chega num posto de saúde e você não consegue imprimir. E ela gravou, tá aqui gravada a conversa dela com a funcionária. Ah, mas não tem como eu imprimir, como é que eu vou fazer? Ela, vocês não mandaram eu vim pra eu vir pegar? Aí agora eu tenho que voltar de novo pra casa sem o exame agendado?
Imagina.
Marcos, essa é uma triste realidade. As pessoas passam por isso em Ilhéus o tempo todo. Esta é a saúde pública que Ilhéus tem. É uma triste realidade, gente. E o prefeito da cidade é médico e o secretário de saúde também. Pasmem, minha gente. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, o povo continua passando por humilhação. O povo continua sofrendo. Sabe, aí você não consegue realizar seu exame, Marcos. É uma dificuldade atrás da outra.
Aí o problema só se agrava, hein?
Só se agrava. Ai, ai. 12 horas e 45 minutinhos, 12h45. Deixa eu divulgar aqui um evento bacana aqui para vocês. Cadê? Cadê? Ah, tá. Já passou. Era ontem, perdão. Mandar um abraço pro pessoal da UFSB. Foi ontem esse evento, né? Não deu para divulgar, porque ontem a gente estava com uma entrevista aqui. Foi um evento ontem pela manhã, à tarde e à noite, sobre licenciatura interdisciplinar em linguagens vinculada ao Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, da UFSB. Né? Então, eles realizaram aí o colóquio de língua digital com o tema Educação Híbrida, Aprendizagem Ubíqua e Dispositivos Móveis. Perdão, foi ontem, viu, gente? Não deu, mas eu mando um abraço aqui pra vocês. Tem que mandar antes. Se for da hora, é complicado. Ontem a entrevista, né? Tomou todo o espaço aqui do programa, porque a entrevista é muito interessante. Muitos pais aí atentos, né? E já pediram pra gente continuar a fazer uma série de entrevistas aí com as psicólogas que entrevistamos ontem. Mas depois a gente organiza e traz elas de novo aqui no programa, tá bom? 12 horas e 46 minutinhos. Olha, o pré-candidato ao governador ACM Neto visitará Ilhéus hoje e vai se reunir com lideranças da cidade e também daqui do sul da Bahia. O Valderico Júnior, presidente do União Brasil em Ilhéus, tem as informações. Boa tarde, Valderico Júnior.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcão. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Gabriela FM. É com imenso prazer que estamos voltando aqui para falar um pouquinho, né, desse evento hoje, dessa recepção que nós teremos aqui ao nosso futuro governador da Bahia, ACM Neto, e bater esse papo com a nossa população. Estaremos hoje às 19 horas, ali na 19 de março, né? Entre a Avenida Itabuna, a Avenida Canavieiras ali. Então, a gente está muito feliz em mais um momento conseguindo trazê-lo, né, para mostrar um pouco mais a realidade da nossa cidade, mostrar o tanto que a gente precisa de um apoio do governo do estado com um pensamento diferente. Né? A Bahia ela pode muito mais, e eu tenho certeza que, assim como ele fez na cidade de Salvador por 8 anos, sendo o melhor prefeito do Brasil, eu tenho certeza que ele será o melhor governador que a Bahia vai ter na história, né? E ele mesmo nos diz todo momento, inclusive ao público também, o quanto que ele sonha, ele não aceita ser nada menos do que o melhor governador que a Bahia já teve, né? A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, o tanto que a gente precisa de dias melhores, né? Você vê aí a Bahia com essa violência, né? Que as pessoas estão cada vez mais com medo de sair de casa, e ele vem com essa ideia de valorizar o servidor público, valorizar a polícia, valorizar todos e fazer com que a gente possa ter dias melhores na nossa vida, não é? Então eu quero aproveitar, Kátia, o espaço desse programa de muita audiência, né? Líder de audiência, e dessa rádio tão conceituada, né? Para poder convidar a você que quer ouvir o nosso futuro governador, não é? Que possa pegar esse momento e aproveitar e fazer essa festa com a gente. Então, às 19 horas, Kátia, no Clube 19 de Março, né? Ali ao lado da Secretaria de Assistência Social, né? Então, bem na esquina, um prédio muito fácil de se encontrar. E nós estaremos lá às 19 horas, batendo esse papo. Tem uma comitiva com o deputado Pedro Tavares, estará conosco. Até o próprio João Leão, vice-governador, estará conosco também, né? E outras pessoas estarão fazendo esse momento importante para todos nós. Então, Ilelson, uma grande oportunidade de batermos esse papo, de estreitarmos esse laço e de nos aproximarmos. Com o nosso futuro governador, que eu tenho certeza que esse é o plano e desejo de todos nós. Então, muito obrigado a você, Kátia, a Marcos, e eu espero todos vocês, né? Inclusive toda a imprensa que quiser estar presente também, estão todos convidados, né? Que a gente possa fazer uma bela recepção e mostrar a ele, de fato, a realidade da nossa região. Muito obrigado a você, obrigado pelo espaço, tamo junto e vamos para cima.
Tá aí, né, o recado do Valderico Júnior, convidando, né, também fazendo esse convite aí à população, quem quiser participar desse encontro com o pré-candidato a deputado federal, Valderico Júnior, também o deputado estadual, Pedro Tavares, e com o pré-candidato ao governo da Bahia, né, o Assemi Neto, hoje, 19h, na Associação Desportiva, 19 de março. Fica ali na esquina, ali próximo à antiga sede da Secretaria de Assistência Social de Ilhéus, tá? Muito fácil mesmo, vai lá. 12 horas e 50 minutos. Olha, como ele fez um comentário aí e sobre essa violência, né, que assola a Bahia, olha essa informação. Vestido de açougueiro, homem armado, assalta rodoviários e passageiros de ônibus em Salvador, Marcos Bezerra. Olha, um ônibus que fazia a linha Boca da Mata, Pituba, foi assaltado na madrugada desta quinta-feira, na primeira viagem do dia, quando passava pela região da Jaqueira do Carneiro, em Salvador. Segundo as vítimas, o suspeito, que ainda não foi preso, estava vestido de açougueiro. O motorista do veículo disse que por volta das 4h30, o homem entrou no coletivo como se fosse passageiro e anunciou o roubo em seguida. Ele detalhou que o motorista detalhou que o assaltante subiu no veículo logo após um passageiro que costumava tomar o transporte no local diariamente e, como estava fardado, aparentemente seguindo para o trabalho, não desconfiou que pudesse ser um criminoso. E ele diz: a gente fazia o roteiro e quando chegou na Jaqueira do Carneiro, um passageiro entrou no ônibus, depois veio outro cidadão fardado de açougueiro. Quando eles entraram, esse cidadão deu a voz de assalto. Pediu minha sacola e levou minha mochila com tudo, meu celular, meus documentos, levou o dinheiro da colega e celular dos passageiros do coletivo, contou o rodoviário identificado como Newton. Cerca de 10 pessoas estavam no ônibus no momento do crime e tiveram pertences levados. O homem também levou R$ 26,00 do caixa do ônibus, que havia sido coletado durante a viagem. A cobradora não teve o telefone celular roubado porque escondeu o aparelho. Diz que assaltos na região da Jaqueira, no Carneiro, são constantes lá em Salvador, sobretudo nas primeiras horas da manhã, E os rodoviários foram até a sede do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos, na Baixa do Fiscal, em Salvador, para registrar a ocorrência. A Polícia Civil informou que vai utilizar, né, e solicitar aí à empresa as imagens das câmeras instaladas no veículo para tentar identificar o suspeito. Inclusive, né, Marcos, tem até informações de agressão, né, à passageira. Isso tudo é rotina, né, de pânico.
Na manhã de ontem, quarta-feira, dois ônibus foram assaltados em Salvador, nos bairros de Coutos e Bom Juá, também nas primeiras horas da manhã. Em um dos casos, o motorista disse que uma passageira foi agredida com um tapa no rosto. A estratégia usada pelos criminosos foi a mesma. Entraram no veículo como se fossem passageiros, anunciaram um crime, saquearam os ocupantes do coletivo e fugiram em seguida. Na segunda-feira, um ônibus que levava rodoviários para iniciar o serviço foi assaltado durante a madrugada. O crime ocorreu na região de Santa Luzia do Lobato e os trabalhadores relataram que há uma rotina de pânico no transporte público da cidade. Segundo os trabalhadores, o ponto onde houve o roubo tem registrado ocorrências de assalto a coletivos porque há duas lombadas que facilitam a ação dos criminosos, já que os motoristas precisam diminuir a velocidade para passar. Ao todo, 8 rodoviários estavam no veículo e foram saqueados. Uma das vítimas havia sido roubada 5 dias antes.
Pois é, e existem as estatísticas, não é, Marcos Bezerra?
De acordo com a SSP Bahia, Secretaria de Segurança Pública, este ano já foram registrados até 21 de abril 45 assaltos a ônibus na capital baiana. Em todo mês, no ano passado, foram 73 casos. Os números representam queda de 38,4%. Ainda conforme o órgão, o acumulado do ano é de 412 em 2021, 221 em 2022, uma redução de 45,6%.
Pois é, gente. Essa é a triste realidade na Bahia. Ultimamente é assalto para todo lado. Em relação ao assalto a ônibus, não é só na capital baiana. Aqui no município de Ilhéus, toda semana as pessoas me procuram, que procura a gente para reclamar aqui no Jornal do Meio-Dia, mandam muitas mensagens, informando que o ônibus coletivo que sai do centro de Ilhéus após as 6 da noite, com sentido ao bairro Salobrinho, também é sempre assaltado. Né? Aqui nas proximidades do Ecobaba, na BR-415. Então, quem está no sentido Salobrinho, antes de chegar no Banco da Vitória, tá? E a gente pede, o povo pede ao senhor governador da Bahia que melhore, que amplie a segurança pública desse estado. A polícia faz sim a parte dela, seja a polícia militar, a polícia civil, não faz mais porque falta estrutura, né? Falta. E é o senhor governador que tem que investir. Será que o governador da Bahia se preocupa mesmo com a segurança pública nesse estado? Ainda mais agora em ano eleitoral? Tá não preocupado, né, governador? Não, tem muita coisa para fazer. A preocupação é eleger o seu candidato. Né? Que coisa, hein? 12 horas e 56 minutinhos. O que temos de mensagem de ouvintes no WhatsApp da Gabi, Marcos? E a galera deixando o nome ali, viu? Querendo ganhar esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Deco. Daqui a pouco, no final do programa, né? Vamos fazer esse sorteio, tá bom? Aguarda aí.
Só a maioria querendo participar da promoção aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Sim, pode passar aí, com calma.
Olha, boa tarde, Kátia, Marcos ou Marlene. Eu fico ouvindo as queixas sobre o prefeito. Fico imaginando como esse povo colocou ele no poder de novo. E tem mais, né? Se ele pudesse candidatar a prefeito novamente, o pessoal votaria de novo, será? Não tem jeito, o ilhense gosta de sofrer.
Não precisa dizer mais nada, né? Ai, Jesus, me deixe, viu? Mais alguma coisa, Marcos?
Bem, boa tarde, Kátia, Marcos. Gostaria de estar fazendo uma reclamação sobre o transporte escolar que leva os alunos daqui de Maria Jape, né? Eles mandam o ônibus quebrado. É difícil, né? O dia que o ônibus não quebra, os alunos estão chegando às aulas, nas aulas atrasados. Tem dias que nem chegam. Aí, sem falar que estão colocando a vida de nossos filhos em risco, porque por isso nos ajudem, né? E passa essa reclamação para o setor responsável. Obrigado. Já estão ouvindo lá, né?
Tá claro, fica tudo gravado, gente. Jornal do Meio Dia gravado todos os dias, né? Pessoal do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Ilhéus.
Com relação a a marcação de exames. Boa tarde, Kátia. É verdade. Nos postos de saúde também é difícil marcar uma consulta. Eu sou da zona rural, vou ao posto para marcar, né, clínico geral para mim ou pediatra para meus filhos e não consigo. É um absurdo.
Ouviram aí? Pois é. Fica aqui, gente, no WhatsApp, aqui, ó, as mensagens que chegam. Depois de um certo tempo que a gente apaga. Tá? É aqui, ó, é a realidade. É o povo relatando a realidade, hein, Deus? Triste realidade. Faço questão de falar isso.
É, por enquanto é só.
Bem, então vamos para o noticiário nacional, tá? Vamos falar aqui que aumentou o número de eleitores idosos. E concurso superior, não é, Marcos?
É, os cidadãos têm até 4 de maio para emitir, transferir ou regularizar o título de eleitor. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o perfil do eleitorado brasileiro tem mudado nos últimos anos, com um aumento no número de idosos, mulheres e pessoas com nível superior. Os eleitores com 60 anos ou mais somam 30 milhões e 200 mil, ou 20,4% do eleitorado neste ano. É uma fatia maior do que nas eleições passadas, quando chegavam a 18,8%. Há 20 anos, os idosos representavam apenas 13,2%. Até março deste ano, foram registrados 148 milhões e 300 mil eleitores. Trata-se de um crescimento de quase 30% em 20 anos. Os dados mostram que cada vez menos eleitores com 16 e 17 anos têm registrado o título. O voto nessa faixa etária não é obrigatório. Atualmente, há pouco mais de 1 milhão de jovens de 16 e 17 anos registrados na Justiça Eleitoral, bem abaixo da eleição passada, quando eram 1 milhão e 400 mil. As eleições de 2002 contaram com 2 milhões e 200 mil eleitores nessa faixa etária. Neste ano, são 24 milhões e 800 mil eleitores com nível superior, completo ou incompleto, o equivalente a 16,7% do total. Nas eleições passadas, eram apenas 20 milhões e 900 mil, ou 14,2%. A mudança é ainda mais significativa em comparação com as eleições de 2002, quando apenas 5,3% dos eleitores tinham nível superior. Em contraponto, atualmente há 5 milhões e 600 mil eleitores analfabetos, ou 3,8% do total. Em 2002, os analfabetos chegavam a 7,2% do eleitorado. Neste ano, há 78 milhões e 500 mil mulheres com título de eleitor, o que corresponde a 52,9% do eleitorado. Em 2002, as mulheres também eram a maioria, mas representavam apenas 50,9% do eleitorado.
Que bacana, hein? Então tá aí as informações em relação às pessoas, né? O público aí, cada público nas eleições.
Isso demonstra que a população está envelhecendo, né? Tem menos jovens votando, as mulheres aumentaram em sua maioria, a maioria do eleitorado, né?
Exatamente.
E tem mais gente aí fazendo, cursando nível superior ou com o superior já completo, né?
Verdade. Bem, aqui no Noticiário Internacional a gente resume aí as informações em relação a essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Olha, Rússia promove ataques intensos em várias frentes, dizem militares. Governo Biden pedirá 33 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia ao Congresso americano. Então, o presidente dos Estados Unidos, né, vai pedir essa ajuda ao Congresso americano para passar aí para a Ucrânia. Muito dinheiro, em 33 bilhões de dólares. E União Europeia não está disposta a pagar pelo gás russo em rublos. Tá aí. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia. Já temos aqui o nome da Felizarda, tá? Ela ganhou aí esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. É a Aline Lima de Oliveira. Parabéns, Aline Lima de Oliveira. Você ganhou esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. A Zoom Casa Decor fica na rua Visconde de Mauá, no centro de Ilhéus, mais conhecida como Rua da Linha, ali já próximo, quase do ladinho da Receita Federal. É muito fácil. Aline, você tem de 3 a 5 dias úteis para ir à Zoom Casa Decor e retirar o seu rolo de papel de parede, tá? É um rolo só, mas dá para fazer um ambiente bem legal aí, tá, Aline? Aline Lima de Oliveira, parabéns. Leve o seu RG, tá bom? Bem, 1 hora e 2 minutos, encerramos aqui então, né, Marcos?
Isso.
Ficamos por aqui com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, claro. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Eliel, são duas lojas, uma no Calçadão da Jorge Amado, a outra na Marquês de Paranaguá, onde você pode comprar o presente da sua mamãe, parcelar em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Só na Supermoda Ilhéus. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso, uma ótima tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.